O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o demônio conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o demônio o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se postrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o demônio deixou e logo os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor.
Chegamos ao tempo da Quaresma, um tempo de muita graça, um tempo que Deus nos oferece para nos podermos purificar, renovar, preparar para celebrar o centro da nossa fé, o mistério, a Páscoa de Jesus. E neste primeiro domingo do tempo da Quaresma começamos a meditar na primeira leitura. Temos o relato da queda. Adão, Eva, desobedeceram a Deus. Seduzidos pelo demónio, deixaram-se enganar. Preferiram seguir a voz do demónio, a serpente, e deixaram de lado o mandamento de Deus, que tinha dito, não comam desta árvore. E por terem dado ouvidos ao demónio, e ter acreditado no demónio, desobedeceram a Deus. E como foi amarga a consequência daquele pecado. Entrou a morte no mundo, foram expulsos do Éden e todos os sofrimentos. Entrou o mal na história da humanidade. Pelo pecado, entrou o mal na história da humanidade. E que podia ter ido por um caminho diferente, porque aquele pecado foi livre. Deus avisou-os. São Paulo sintetiza um pouco esta história dramática em certos aspectos, mas ao mesmo tempo de salvação, porque Deus não nos abandonou no pecado. Diz São Paulo, líamos há pouco, de facto, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só se tornaram justos. A desobediência de Adão pôs-nos todos em maus lençóis. mas a obediência de Cristo oferece-nos a todos o céu. Então São Paulo faz este grande paralelo no capítulo 5 da Carta aos Romanos, entre o primeiro Adão e o novo Adão. Pelo pecado de um só, todos perdemos o céu, digamos assim, e pela obediência de um só, todos, a todos é oferecido. Né? Porque nós às vezes indignamos um pouco, só padre, Adão pecou, que culpa é que eu tenho? Porquê é que eu tenho que pagar pelos pecados de Adão? Eles desobedeceram a Deus e... Porque Adão, de alguma maneira, foi constituído cabeça da humanidade. Era o pai de todo o género humano. E o pecado tem consequências não só na nossa vida, mas na vida dos outros. O pecado não acaba em nós, infelizmente. E nós experimentamos às vezes tanto isso, o pecado dos outros, que cai sobre nós. Porque não sei quem roubou, eu fiquei sem o carro. Não é? O pecado tem consequências que tocam os outros. Às vezes que duram a vida toda. É, o meu marido exaltou-se e cortou o braço. E pronto. E esta história do pecado original que lemos é importante porque é como, digamos assim, a outra face da salvação. Jesus veio salvar-nos de quê? Do pecado. E nós precisávamos de ser salvos do pecado, sim. E o que é exatamente o pecado original? É um pecado, como vimos, de Adão e de Eva. Um pecado, uma decisão que eles fizeram, desobedeceram a Deus. Tentados pelo demónio. O que é que isso fez à minha alma, concretamente? A mim, em que é que isso me afeta? Antes daquele pecado, a humanidade vivia, Adão e Eva viviam em comunhão com Deus. Em amizade com Deus. Né? Expresso nestes primeiros capítulos da Bíblia, por esta familiaridade, Deus vinha ter com eles todas as tardes e falava com eles. Nós estávamos em comunhão com Deus. E pelo pecado perdemos esta relação. E o pecado de Adão, depois da natureza humana, transmitiu-se, os filhos de Adão, os netos e por aí afora, a humanidade inteira nasceu neste estado de longe, privado da amizade com Deus. Eu uso muito a analogia das famílias, porque isto às vezes até acontece humanamente. Imaginem um filho que se zangou com o pai e foi-se embora para um país estrangeiro. E depois teve filhos e netos lá. Aqueles filhos dele não conheceram o avô por culpa do pai. Não foi culpa deles. Né? E porque não conhecem, não amam o avô. Sabem lá. E foi isso um pouco que aconteceu à humanidade. A natureza humana, nós nascemos neste estado de não comunhão com Deus. É isso a que chamamos o pecado original. Uma criança que vem ao mundo nasce neste estado de não comunhão com Deus. Privação da graça de Deus. Privação da amizade com Deus. Porque Adão e Eva pecaram, todo o género humano perdeu este estado de comunhão com Deus. Todos os seus descendentes nascem em não comunhão. E por isso nós batizamos as crianças, por exemplo, que ainda não têm pecados pessoais, mas que estão neste estado de não comunhão com Deus. E fazemos muito bem em batizá-las, porque não há maior presente que um pai possa dar a um filho do que dar-lhe Deus. Do que dar-lhe a graça de Deus. Hoje em dia há pais que pensam, seu padre, eu vou deixar o meu filho escolher. Quando ele for grande, ele é que sabe se quer ser batizado ou não. E eu brinco e digo, olhe, mas não faça isso com as vacinas. Nem com a matemática. Nem com lavar os dentes. Não é? Porque senão, não é? Senão o filho não vai estudar, vai ter doenças. Um, pai dá o que é bom aos filhos. Dá-lhe de comer, dá-lhe remédios, dá o que for preciso. O problema é que nos corações de tantos deixou de ser evidente que o batismo era uma coisa boa. Isso é que é triste. Nos corações de tantos já não é evidente. Já não se percebe o que é que está a dar no batismo. Estás a dar Deus. Estás a dar a graça de Deus. E aquela criança torna-se o quê? Um sacrário, como eu dizia há bocado. Uma criança na graça de Deus, e se não perder a graça de Deus, é um sacrário onde Deus mora. É lindo. E se por graça de Deus não fizer nenhum pecado grave, nunca perde essa presença de Deus na sua alma. Haverá alegria maior? Haverá bem maior que se possa dar a alguém? Não há. O Papa João Paulo II gostava de dizer, ou dizia, que nós devíamos festejar, celebrar o dia do nosso batismo. Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Foi a melhor coisa que nos aconteceu, receber o Santo Batismo. E o batismo está muito ligado à Páscoa, se repararem. A graça que Jesus alcançou na Páscoa, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, é o que nos é oferecido no batismo. Nós recebemos os frutos da Páscoa de Jesus no batismo. Somos libertos do pecado e feitos filhos de Deus. É muito bom. É mais que bom. É muito, muito bom. E neste tempo de Quaresma até é um bom tempo para pensar nisto. Para pensar na graça que é ser batizado, para pensar nas promessas do batismo. Fizemos há bocado a renovação. Como é que eu tenho sido fiel às promessas do meu batismo? Como é que eu tenho sido fiel ao meu Deus? Um tempo de conversão, de mudança de vida, de preparação. E a segunda ideia no Evangelho de São Mateus, lemos as tentações de Jesus. Porque é que o tempo da Quaresma dura 40 dias? Porque Jesus foi para o deserto e jejuou e rezou durante 40 dias. Jesus é o nosso modelo, é a nossa regra para tudo. Quando eu tiver alguma dúvida, faço isto ou não faço? O que é que Jesus faria? O que é que Jesus faria nesta situação? Jesus é o nosso modelo para tudo. Nós não seguimos uma espécie de lista de coisas para fazer. Nós seguimos uma pessoa que está viva. Jesus de Nazaré. E aqui Jesus ensina-nos, como em tudo, não é? Com o seu exemplo. Jesus depois foi tentado. Eva, Adão foram tentados e caíram. Jesus foi tentado e venceu. E mostrou-nos, de alguma maneira, com o seu exemplo, quais é que são as armas para vencer as tentações. Isto interessa-nos a todos. Porque todos somos tentados. Quais é que são estas armas? Jesus rezou e jejuou durante 40 dias. Oração e jejum. Para vencer as tentações, temos que rezar. Noutra ocasião, no Jardim das Oliveiras, com Pedro, Tiago e João, o que é que Jesus diz aos seus apóstolos? Orai e vigiai para não cair em tentação. A mesma ideia. Quem reza, vence a tentação. Quem reza, vence a tentação. Sem oração, não há vitória sobre o pecado, sobre as tentações na nossa vida. E, infelizmente, hoje corremos muito e rezamos pouco. Em geral, rezamos menos do que o que precisamos. E isto é a causa de tantos problemas. Na família, em casa, no trabalho. Nós não rezamos. Nós rezamos pouco. Rezamos a correr, rezamos distraídos. Não temos tempo. Temos que fazer menos coisas e rezar mais. Desacelerar. Oh, seu padre, mas é difícil, mas é possível. podemos. Nossa Senhora, nas aparições dela, em todo o lado, é sempre a mesma história. Se há alguma coisa que Nossa Senhora pede, é para nós rezarmos. E pede para rezarmos muito. Em Fátima, aos pastorinhos, rezai, rezai muito, diz a Nossa Senhora. Muitas almas se perdem por não haver quem reze nem sacrifique por elas. E depois, não é? Lúcia, de onde é vosso mecê? Eu sou do céu. Eu vou para o céu? Vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Sim, mas tem de rezar muitos terços. E não esquecemos estas verdades. É preciso rezar muito. O nosso querido, amado Padre Pio tinha o propósito de rezar todos os dias 5 rosários, 15 terços. Olé! E houve uma vez uma senhora que se virou para ele e disse: Senhor Padre, faz-me muita impressão o senhor rezar tantos terços. E ele virou-se e disse: Minha senhora, a mim faz muita impressão a senhora rezar tão poucos. Não tenham medo de exagerar na oração. Voltando atrás, não tem contraindicações. Faz muito bem à alma e também ao corpo. E o terço em concreto, não é? É muito importante. Nossa Senhora, não é por falta de insistir. Quando nós morrermos, Nossa Senhora vai olhar para nós: então, meu filho, e a oração? Eu não te avisei? Como uma mãe avisa aos filhos: lava os dentes, lava os dentes. Já lavaste os dentes? Já. Se não lavar, o que é que acontece? Fica sem dentes mais cedo. E a culpa é de quem? É dele. Não quis ouvir a mãe. E na vida espiritual passam-se tantas coisas bem mais graves, não é? Nós não rezamos e depois vêm os problemas. Ah, seu padre, meu marido fugiu. Não rezas? É triste, mas é verdade. A gente ri-se, mas isto acontece ou não acontece? Falta de oração mete-nos em muitos problemas, caímos em tantas tentações. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Jesus orou durante 40 dias, foi tentado e venceu a tentação. E Jesus também jejuou, uma coisa que não está na moda. Não está na moda. O que está na moda é como o que lhe apeteça e depois logo se vê. Toma uns comprimidos para emagrecer. Eu já ouvi todo as dietas, no mundo das dietas há de tudo, não é? A gente toma este chá e emagreça 10 quilos em 2 semanas, e quê? Ninguém, só que ninguém diz a verdade. Olha, coma menos. Nas dietas ninguém diz a verdade. Olha, isto quer emagrecer? Fecha a boca. E nós, no nosso mundo, tornámos-nos muito descontrolados com o comer e com o beber. E depois não nos controlamos. É? O corpo quer dormir, eu durmo. O corpo quer comer, eu como. O corpo quer beber, eu... E por aí afora. E o que é que acontece? Quem manda em mim são os meus instintos. Não sou eu. E mais tarde ou mais cedo, se eu deixar as coisas andar, ofendo a Deus. Ofendo a Deus. É um problema. O jejum ajuda-nos a controlar os nossos instintos. Quem manda em nós não são os nossos instintos. Somos nós. É a nossa vontade. O jejum é um grande exercício, uma ginástica espiritual. Se nós jejuássemos, havia menos gente com diabetes, por exemplo, em Portugal. Havia menos gente com colesterol. Havia ou não havia? Gastávamos menos dinheiro em comida, em remédios, etc, etc. Vivíamos mais anos. Um sem fim de coisas. O demónio tenta-nos muitas vezes através dos nossos instintos. comer demais, para beber demais, etc. Na área da sexualidade, faz isto, com aquela, com aquele. Ah, pois. E quem não se controla, mais tarde ou mais cedo, catrapum. E por isso é importante, todos precisamos de ter temperança, domínio de si mesmo. Temos que nos controlar. Senão, mais tarde ou mais cedo, ofendemos o Senhor. E depois, uma vez, houve no Evangelho também, houve um exorcismo que os discípulos não conseguiram. Foram ter com Jesus. Porquê é que nós não conseguimos expulsar este demónio? E o que é que Jesus lhes respondeu? Esta raça de demónios só sai com oração e... Exatamente. Jejum é uma grande arma no combate espiritual. É uma arma poderosa contra o demónio. Queres vencer essa tentação? Queres vencer esse vício que tu tens, às vezes, há tantos anos? Rezar e jejuar. Jejuar. Os primeiros cristãos jejuavam 2 dias por semana. Os primeiros cristãos jejuavam 2 dias por semana. Os judeus também já jejuavam 2 dias por semana. Nós perdemos um pouco isto. Nossa Senhora também, em várias aparições, volta a lembrar. É preciso jejuar, jejuar, jejuar. E também pede, em alguns lugares, quarta e sexta-feira. Eu comecei a jejuar graças a umas aparições Nossa Senhora na Venezuela, em que Nossa Senhora pedia 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Oh, São Padre, mas isso até faz mal à saúde. No outro dia fiz uns exames ao sangue, até a minha tia, que é médica, tinha uma corrida de motas, fiz uns exames ao sangue e a minha tia viu os exames e ficou impressionada. Como é que estavam tão boas as análises? Eu não lhe disse da história do jejum. Mas ela pergunta-me, o que é que come? Isto está muito bom. Não é normal estar tão bom para a sua idade. Eu também já não tenho 15 anos, não é? Disfarce bem, mas já não tem. Mas ela nem sonha que eu comecei a fazer jejum para aí aos 18, portanto já lá vão 20 anos. Não só não fez mal, como fez bem. Não só não fez mal, como fez muito bem. Portanto, temos todos os motivos e mais alguns. Fortalece-nos nas virtudes, no domínio sobre nós próprios, é uma arma no combate espiritual. Faz bem à saúde. E ainda por cima é bem barato, sai mais barato. Um sem fim de motivos. Só que não é fácil. Não é? Aí é que a gente encalha. Não é? Oh, seu padre, mas apetece mesmo este pastelzinho de Belém? Também a mim. Temos que nos controlar. E depois também temos estes motivos espirituais de podermos oferecer isso em reparação dos pecados cometidos contra Jesus, contra Maria, súplica pela conversão dos pecadores, mensagem de Fátima, não é? Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Jesus, oferece-te este pastel de Belém que não vou comer. Ou que não vou comer já. Pronto. Já não é? Tudo serve, não é? E a terceira arma que Jesus nos mostra aqui no Evangelho é a palavra de Deus. Se repararem, Jesus responde às tentações sempre com a palavra de Deus. O demónio vem com as suas falinhas mansas. Quando Jesus estava com fome, o que é que veio dizer? Porquê é que não te transformas? Não só de pão vive o homem. Pimba. Atira-te aqui abaixo, não tentarás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não é? Para... Como Jesus nos mostra, para vencer as tentações, o segredo é não esquecer a palavra de Deus, é agarrarmo-nos à palavra de Deus. É responder, no fundo, com fé. Se Adão e Eva tivessem se agarrado ao que Deus tinha dito, tinha corrido bem. A Eva devia ter respondido à serpente. Deus disse, não podes comer. E ele disse, E ela devia ter continuado. Deus disse. Deus disse, Deus disse, Deus disse. E daí não sair. E ganhava a tentação. Quando nós largamos a palavra de Deus e nos casamos e nos deixamos levar por outra palavra, aí começam os problemas. Portanto, esta é uma grande arma. E o tempo da Quaresma é um tempo também de descobrir, de meditar com mais calma a palavra de Deus. Como eu dizia há bocado, Deus escreveu-nos uma carta de amor bem longa, que é a Bíblia. E nós, às vezes, não lemos. Então, Deus oferece-nos estes 40 dias para nós saborearmos a carta de amor que Ele nos escreveu. E pronto. E, portanto, peço a Deus hoje, para mim e para cada um de nós, que usemos estas armas que Ele nos deu. Que imitemos Jesus na oração perseverante, no jejum, na meditação da palavra de Deus. É por aí que vem a vitória sobre o pecado, contra todas as tentações. É isso. É por aí que Deus nos fortalece neste combate espiritual. Porque estamos em combate até ao dia da nossa morte. E as armas são estas. Que assim seja.